Nós vamos passar agora à sessão de perguntas. Nós teremos cerca de 30 minutos para esses debates. Eu pediria que as perguntas fossem pontuais e as mais sucintas possíveis. Eu gostaria também de, nesse intervalo, dar a palavra às suas mensagens do senhor embaixador da Bolívia aqui presente, do senhor representante da Unasul, do senhor representante da CEPAL, também que eles pudessem nos apresentar algum comentário sobre o nosso trabalho de hoje à tarde. E eu pontuaria, nesse momento, alguns itens dessas palestras que nós entendemos que são fundamentais naquilo que vai ser, será concatenado para encaminhamento às autoridades que decidem. Eu gostaria que, na área aeroportuária, nós não deixássemos de fazer referência de novo ao Tratado de Fortaleza, que foi firmado no ano de 1998 por Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai, o Peru como adesão e o Uruguai. É a maioria dos números dos países da América do Sul e que ele é um fator relevante para a disciplina do transporte aéreo para a integração da América do Sul. O outro ponto que eu penso que nós já chegamos a essa conclusão, meu caro Senna, é de que nós não precisamos ficar muito preocupados em relação à questão energética da sub-região sul-americana, de que o potencial é tão grande em todos os segmentos tangíveis e alguns até agora intangíveis, que essa preocupação não existe, né? São os fantasmas do apocalipse que podem nos assustar. Também na questão de comunicação, penso que a questão do roaming permanece para debate, permanece. É uma questão que o Crias levantou já há alguns anos e gostei muito que o Pereira focou no assunto e mostrou como uma causa fundamental. E a questão de tarifas de fronteiras. Na questão do modal ferroviário e hidroviário, eu gostaria de apenas citar dois elementos e que se somam às preocupações que o Azambuja e o Daniel citaram. Isso é com fatos concretos. Em 1905, ia-se de trem de passageiros e cargas de Buenos Aires a La Paz. Dito isso, se diz tudo. 1905. Já se passaram 108 anos. Hoje nós não conseguimos ir de trem de passageiros de Porto Alegre, Uruguaiana. E a outra questão do modal hidroviário, e aí tem que se buscar uma explanação, com o advento da máquina a vapor, o Brasil, em 1865, detinha a segunda frota fluvial do mundo. Era o aproveitamento integral das nossas vias navegáveis. Naquele tempo, nós não tínhamos os equipamentos de drenagem que hoje se possui, de dragagem, perdão, os equipamentos de dragagem que hoje se possui. E, em relação ao que o Dallen apresentou aqui, e que consta do acervo hoje da COSIPLAN, e que era, digamos, aquilo que se herdou da IRSA, todo aquele manancial técnico maravilhoso que foi elaborado ao longo de 10 anos, fica aqui um dado que tu apresentaste e que eu considero autossignificado. Dizia-se até bem pouco que o Brasil perdia em grãos por ano uma quantidade suficiente para alimentar um país como a Índia. E esse dado aqui de 53,5 toneladas diz tudo. Não precisa mais ser discutido. Ele está comprovado pelo desperdício. E o desperdício é uma consequência da falta de entrosamento entre os diversos meios de transporte e da intermodalidade. Então, eu elenquei, e claro que aquilo que o Daniel sugeriu da inclusão dessa estrada, da priorização de alguns trechos que nós já temos para ter o upgrade, para se transformarem em estradas ferroviárias de primeira classe, eu penso que até possa ser generalizado. Porque se nós temos o leito, a causa do não aproveitamento pode ser a ausência da infraestrutura para o aproveitamento do leito. E isso é o que provavelmente mais atinge o setor ferroviário. Eu elenquei esses pontos porque amanhã, após a sessão de instalação, nós vamos ter 30 minutos para a reunião dos modais, que eu convido a todos que estão participando dessa reunião de modais a estarem presentes, porque concluída a sessão solene, a sessão de saudação, entre a sessão de saudação e o almoço, há 30 minutos para se fazer uma síntese dos pontos principais. Então, eu pediria, inclusive, que todos estejam presentes amanhã nessa reunião de apresentação dos modais e que a gente possa até elencar algumas medidas objetivas e concretas a serem propostas. Daremos agora, antes de passar as perguntas, que eu pediria que cada um quisesse fazer uma pergunta, simplesmente pusesse o seu nomezinho que está na cartela em pé, que a mesa visualiza que quer fazer uma pergunta. Quando fizer a pergunta, que, por gentileza, decline o nome e o organismo ou instituição a que pertence. Por favor, senhor embaixador Justiniano, Vossa Excelência quer fazer uso fazer algum comentário, por gentileza.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Evidentemente, tengo la impresión de que mi país está sobrando, de que Bolivia no está formando parte de la integración. No sé si es porque las autoridades bolivianas, los miembros del gobierno de Bolivia, han hecho poco esfuerzo para lograr una integración que realmente sea importante. Nosotros observamos de que la integración tiene que servir para que nuestros pueblos vivan mejor, que la integración nos tiene que servir para que demos mejor calidad de vida a nuestros pueblos, para que alcancemos niveles de desarrollo, y el nivel de desarrollo no se mide solamente con el PIB, sino además con la calidad de vida. En este sentido, queridos amigos, yo me siento realmente impresionado por los proyectos que están aquí, veo que están muy bien orientados, veo que están bien dirigidos hacia realmente lograr una gran integración que la plantearon desde el profesor de escuela cubano José Martí hasta Simón Bolívar. Creo que en este momento la demanda fundamental es que logremos una integración que permita que nuestros pueblos puedan vivir mejor. Muchas gracias.
Obrigado, senhor embaixador. Foi anotado o seu comentário e ele certamente fará parte das nossas considerações finais do Congresso. Senhor Humberto Molina, por favor.
Olá. Bueno, en primer lugar me gustaría felicitar a cada uno de los expositores. Creo que han hecho una muy buena presentación. Quizás yo le diría, le han dado vida a lo que es la integración. Muchas veces tenemos un análisis generalmente técnico y nos quedamos en las cifras, nos quedamos en las grandes declaraciones. Y yo veo que acá hay una gran pasión en lo que se ha presentado. Veo que hay una búsqueda de llevar a un terreno práctico, pragmático, lo que constituye, en opinión no solamente mía, en opinión también de los presidentes de la región sudamericana, en lo que debe ser el gran articulador de la integración, que es la infraestructura. Cada uno de ustedes ha apuntado a una dimensión de la integración que UNASUR está de alguna manera abordando. Se mencionó, por ejemplo, el tema de puertos. En tema de puertos existe el grupo de trabajo de integración ferroviaria que está trabajando, inició su función hace muy poquito, pero que justamente apunta a eso, a ver cómo podemos buscar las complementariedades en esta visión de la integración aérea. El tema de ferrocarril, que también se mencionó, también existe recientemente creado el grupo de trabajo de integración ferroviaria, y que uno de sus objetivos es justamente potenciar este eje bioceánico que se ha mencionado. En cuanto a telecomunicaciones, también hay un grupo de trabajo que busca el fomento de la construcción de un anillo o anillos ópticos de fibra, construcción de anillos de fibra óptica, puesto que el 75% de nuestras comunicaciones salen de la región, van al nodo de Miami para después regresar nuevamente a Sudamérica. Es decir, si un ciudadano de Chile le envía un mensaje, un mail a un ciudadano en Brasil, ese mensaje probablemente va a ir a Miami para después, ¿no es cierto?, llegar a su destino. Es decir, hay una serie de optimizaciones que se pueden hacer. Y eso me lleva a un tema que me pareció muy importante en cuanto al último expositor. Tenemos una agenda de proyectos prioritarios, pero bueno, debemos también quizás priorizar esa agenda de proyectos prioritarios. Si los recursos son limitados, y yo creo que debemos maximizar los beneficios de esos proyectos. Finalmente, en el tema de energía, que justamente constituye el sistema nervioso de nuestra región, hay enormes potencialidades. Yo coincido con el expositor, una excelente presentación. Estamos en este minuto, a través del Consejo Energético Sudamericano, negociando en lo que es el acuerdo multilateral o sudamericano de energía. Es un tema de gran complejidad, pero estamos convencidos que una vez que se alcance ese acuerdo, va a permitir justamente darle sentido a lo que usted muy bien planteaba, ¿no es cierto?, estas optimizaciones en términos de distintos ejes que hay, que son evidentes las complementariedades. Me gustó mucho, y quizás le voy a pedir después que me lo pueda repetir, no sé si era el poema, esto de Sudamérica, del sur, del sol, me pareció muy interesante, y creo que es una idea de fuerza muy importante. Mañana yo quiero un poco abordar algunas de estas dimensiones y ver cómo podemos reflexionar para que estas buenas ideas no se queden en el papel. Gracias.
Antes de passar a palavra ao Gabriel Pérez, da CEPAL, eu penso que o que disse tanto o embaixador da Bolívia como o que disse o representante da Anasul soou como música aqui dentro, né? Não foi música que nós ouvimos aqui? Foi, né? Foi música, né? Muito bem. CEPAL, por favor.
Muito obrigado. Sem dúvida, tivemos uma interessante exposição de los distintos sectores, y a la cual me atrevo a agregar de que gran parte del diagnóstico realizado para Brasil lo compartimos con el resto de los países de la región, ¿ya? Tanto en términos de energía, de telecomunicaciones, de puertos, vías fluviales y en temas viales. Y por lo tanto, así como ese diagnóstico es similar, los desafíos que enfrentan los países de América del Sur son también bastante similares y por tanto las soluciones son comunes. ¿Cuáles son esos principales desafíos? Que es en parte lo que vamos a desarrollar mañana en la presentación de CEPAL. En primer lugar, un evidente déficit de infraestructura que pone en riesgo no tan solo el desarrollo económico, sino que particularmente el desarrollo social de nuestros países. En segundo lugar, enfrentamos serias fallas regulatorias, principalmente por normativas que se han ido quedando atrás y no han estado a la par de los avances tecnológicos y del mayor desarrollo económico. Y en tercer lugar, un tema que hace especial mención en una de las presentaciones y que es el hilo conductor en cada una de ellas, que es la inadecuada distribución modal que tienen nuestras redes de transporte en América del Sur. eso no tan solo tiene impactos económicos, encareciendo el costo logístico, que es otro de los temas que fueron planteados, sino que también tiene una fuerte incidencia en las externalidades que los sistemas de transporte crean, tanto en términos ambientales, pero también en temas sociales, como puede ser la seguridad vial, la contaminación o la congestión de nuestras redes. Y por tanto, hemos visto también otro hito recurrente fue que efectivamente tenemos importantes proyectos de infraestructura. ¿Ya? Pero así como decíamos recién, no tan solo tenemos que tener proyectos, sino que avanzar en esos proyectos. Y en eso la buena noticia es que efectivamente, cuando uno analiza la cartera de proyectos de IRSA, lo estuvimos viendo la semana pasada antes de presentar los datos hasta el 2013, la integración principalmente de las redes de infraestructura avanza pese a las dificultades políticas o económicas que vamos a enfrentar. Pese a esas vicisitudes, la región sigue promoviendo nuevos proyectos, sigue invirtiendo y los proyectos no solamente quedan ahí, sino que avanzan. Y por tanto, si queremos seguir y alcanzar una integración que sea efectiva y sostenible en el tiempo, tenemos que comenzar a dar pasos. En primer lugar, ya fue presentado, ¿cierto? Pero no queda de más presentarlo, avanzar en esta voluntad y la decisión política de ir hacia una integración efectiva. En segundo lugar, invertir en infraestructura, pero no tan solo requerimos más infraestructura, sino que lo que requerimos es mejor infraestructura. Y por tanto, los temas de la intermodalidad, de la complementariedad entre los distintos modos de transporte y particularmente los distintos proyectos de infraestructura que tenemos en la región, es un tema central. Y en tercer lugar, el tema de las regulaciones modernas y avanzar efectivamente en la facilitación de los procesos es un desafío que tenemos como región y que debiéramos plantearlo como prioritario. Y por último, cada uno de estos elementos es lo que nos va a permitir efectivamente avanzar hacia una integración y alcanzar un marco de políticas comunes que nos permitan darle el beneficio a cada una de las poblaciones de nuestro país. Muchas gracias.
Muy bien. Sim, aqui na casa da frente. Sim, senhor Vitor Facione. Sim, lá. Microfone, tem um micro... Por favor, Vitor. Ali, ó. Ali, ó.
Eu não consigo entender o que aconteceu no Brasil. Foi só a pressão da indústria automobilística que extinguiram a aviação férrea, não só foi privatizada, extinguiram a estatal, como também extinguiram a rede, os trilhos e o espaço. O trem atravessava o Rio Grande, norte, sul, leste e oeste. Eu mesmo nasci em Caxias graças ao trem. Minha mãe morava em Carlos Barbosa, de frente à aviação férrea, e foi a Caxias, porque lá tinha hospital. Em Garibaldi e o Bento, mas Caxias tinha a mãe dela e hospital. Eu lembro, quando fui presidente da União Gaúcha dos Estudantes, em 1960, 59, o governador Brizola, à época, concedeu passagem de trem, 1.500 estudantes rumaram de todo o Rio Grande para Porto Alegre, para o Congresso Estadual de Estudantes. Extinguiram o trem, tiraram a rede, totalmente. Não há um retorno. Qual é a explicação do trem não voltar? Foi anunciado aqui um projeto, um programa. Mas esse programa não contempla a reconquista dos traçados, dos dois traçados que tinha, leste, oeste, norte e sul. Não contempla isso. O Rio Grande era de Caxias a Porto Alegre, Santa Maria... Santa Maria era um centro ferroviário, era o principal, vamos dizer assim, a referência de Santa Maria era ser centro ferroviário do Rio Grande do Sul. Isso não existe perspectivas. A indústria automobilística, mas não se anda mais nas nossas estradas. As nossas estradas estão congestionadas, os caminhões estão congestionando. Não se consegue, não sei se não seria muito mais viável a ferrovia do que simplesmente duplicar, triplicar, quadruplicar faixas rodoviárias, etc. Ou se não tínhamos que fazer as duas coisas. Claro que agora está vindo aí uns projetos fluviais, etc., tudo bem, mas um dos grandes problemas da produção do Rio Grande é o custo de transporte, a inviabilidade de transporte no Rio Grande. Até quando isso?
É isso que nós estamos tentando resolver.
Exatamente.
Água mole em pedra dura bate tanto até que fura.
Até que fura.
Né?
É, né? Aliás, olha, eu quero me congratular porque este evento é uma das raras oportunidades que se tem para o tema ser aflorado, ser colocado, recolocado, e tem que ser recolocado insistentemente. Isso devia ser quase manchete diária, a necessidade de escoamento da produção. De se baixar o custo de escoamento da produção. Hoje está mais difícil transportar do que produzir no Rio Grande.
Eu te diria, para ser sucinto e objetivo, né, é que parece que os meios de transporte estão de costas um para os outros. E é esse um dos objetivos do Rotas Integração, de justamente produzir esses debates e demonstrar que é através da intermodalidade, da multimodalidade, que, como disse mesmo a Zambuja, com parcos recursos, nós podemos obter rendimentos maiores. Tua tese é válida e eu penso que foi uma questão de momento. E aconteceu que um subiu e o outro desapareceu. Né? Mais alguém? O Rubem Dosso. E depois, para fim de registro, eu vou dizer que o comentário foi de Vitor Facione, né, Vitor? Para ficar o comentário feito.
Obrigado.
Rubem, vou te pedir, por gentileza, que diga o nome e a pergunta.
Eu também, perdão, quero felicitar a todos os que expuseram. Me vou muito contento que, depois de 16 anos de discussões, você, amigo Joel, anunciou apoiar o túnel de Água Negra.
No es de ahora, es del año de dos años pasados.
Hoy lo escucho, mis oídos se van contentos de esa música. Y quiero recordar algunas cosas que la geopolítica cambió en el mundo y está cambiando en nuestra América del Sur. Acá, así como el amigo de Bolivia expresó algo, parecería que en la Argentina está también quedando a un lado y nuestros políticos hacen todo el mérito necesario para que ello ocurra. En cuanto a lo que el amigo Souto explicó en cuanto a los corredores, quiero que tenga en cuenta el corredor que va de Porto Alegre a Coquimbo.
El
corredor bioceánico. No, San Pablo es otra cosa, Antofagasta, lo que él dijo. Está bien, es otra cosa. Estoy hablando de la región centro, que es la potencia mayor de la Argentina en producción agrícola y de maquinaria agrícola, y no es tenido en cuenta, y ese corredor bioceánico tiene un gran momento de su economía aumentada. El ferrocarril Belgrano tenía, hasta la década del 90, 44.000 kilómetros de recorrido y hoy le quedan 7.000. Después de destruir los 35.000 kilómetros del 90 para acá. También hay que reconstruir, y está todavía en poder del Estado, en la infraestructura de la tierra y vías que hay que renovar, y se está renovando. Pero en ese corredor nuestro creo que se achican las distancias, y dado el gran movimiento que hay entre Porto Alegre, Córdoba y Santa Fe, fundamentalmente, agrícola y de vehículos, por las fábricas y el intercambio automotor.
¿Y La Serena también?
¿Eh?
La Serena también en Chile.
Termina en La Serena, ¿sí? Coquimbo, por supuesto, como turismo, dice usted. Hay un gran recorrido todavía del ferrocarril Belgrano desde Santa Fe hasta Chile, o hasta Hachal, O sea que debemos reconstruir todo eso, y usted en su discurso, en su próximo discurso, tendrá que decir que el corredor bioceánico central de Argentina, no de América, tiene que ser también ferroviario. Sí, pero habla del ferrocarril ahí.
Habla. Habla, señor.
Sí. Y por otro lado, lo que dijo el señor allá en cuanto a la hidrovía, no veo que mencione la hidrovía Paraná-Paraguay, que tiene un gran desarrollo y donde a su vera están los principales puertos del mundo de cruising de soja, que se está trayendo de Brasil y Paraguay y Bolivia. Además, es la hidrovía la que está llevando todo el hierro del Mutún y de Brasil para las fundiciones de San Nicolás. O sea que hay un desarrollo que no lo he visto plasmado en su discurso, discúlpeme.
Pero no te preocupes, porque mañana en los tres paneles todas estas cuestiones serán abordadas. Esto fue un ensayo para el team entrar en campo. Mañana entran los otros también y ellos estarán acá. Entonces, todo esto podremos mañana buscar.
De cualquier forma, agradezco todas las expresiones.
Te queda tranquilo, porque tú eres veterano en esas reuniones y sabes lo que se pasa. ¿Está bien? Gracias.
Gracias.
Gracias a ti. Por favor. Ginter, vou seguir ali depois. Tá.
Boa tarde. Em primeiro lugar, quero lhe cumprimentar, doutor João, pelo brilhante evento realizado. E lhe cumprimentar duplamente por o senhor ter destacado a necessidade, juntamente com o doutor Daniel, sobre a inclusão de um ramal ferroviário com uma bitola realmente que comporta um trem de alta velocidade, seguindo de Uruguaiana até ligar a ferrovia do Norte-Sul. É extremamente necessário, visto que as cargas que vêm da Argentina, do Chile, e que trafegam pelo Porto Seco de Uruguaiana, cada vez a rodovia BR-290, que não cumpre a sua finalidade de ser duplicada, conforme o tratado já com a Argentina, que nós teríamos uma duplicação de Buenos Aires até São Paulo, infelizmente não está ficando para sempre para um segundo plano. Então, hoje se trata emergencial que possa ser incluída realmente esta nova modalidade, que é ferroviário, de um trem moderno, que possa, além das questões de cargas também, que nós temos lá mais de 8 milhões de toneladas sendo transportado só do transporte internacional, sem contar as produções agrícolas e também a silvicultura, que vem também se ampliando na região, se trata extremamente necessário. Então, quero cumprimentá-lo por essa iniciativa de incluir dentro do Congresso como uma prioridade. Quero também fazer um questionamento quanto à questão, a bela abordagem que foi realizada pelo superintendente da Infraero, com relação a todos os investimentos que devem ser feitos nos 270 aeroportos regionais aqui. E, exatamente buscando essa intermodalidade na fronteira, onde lá nós temos o maior porto seco da América Latina, na cidade de Uruguaiana, se existe também um estudo da Infraero para também incluir o transporte de cargas aeroviário também naquela região. Eu pediria que, dentro da possibilidade, se existe esse estudo e se existe a possibilidade de ser incluído também. Muito obrigado.
Obrigado. Por favor.
Existe esse estudo, tá? Até o Erdina está coordenando esse projeto, tá? Para a gente fazer uma integração ali da intermodalidade, aproveitando o sítio de Uruguaiana. Tá? Ainda a gente está numa fase ainda de viabilidade, montando um projeto, mas estamos trabalhando nisso aí, sim.
Muito obrigado. Ginter, nome, profissão, número da carteira de identidade, CPF. O Ginter Staub é diretor do Rotas de Integração. Por isso que eu tomei a liberdade de fazer a brincadeira.
Obrigado. Eu A minha identidade eu perdi há muitos anos, eu nunca mais achei. Eu só tenho a carteira, mas a identidade não. Eu gosto muito de ver programas de engenharia, embora não seja engenheiro, e até eu participo de um comitê de inovação que só tem engenheiro. Aí um engenheiro me perguntou: o que tu está fazendo aqui? Porque tu é homem de marketing, de comunicação, aqui só tem engenheiro, isso é paixão de fábrica. Eu digo: não, inovação são ideias novas, né, que tem em todos os campos, né? Bem, mas eu gosto muito de ver programas de engenharia, que acontece no mundo, túneis, ferrovias, rodovias, blá, blá, blá. E eu fico impressionado com a quantidade de projetos maravilhosos que estão em execução no mundo ou que foram executados recentemente. Né? Não só o exemplo do túnel de São Gotardo, que é bastante antigo, eu era criança já, né? Então, comparando estes investimentos que acontecem em outras partes do mundo com os que acontecem na América Latina e que foram anunciados aqui, aqui é uma região de uma pobreza, de uma miserabilidade. Eu acho que nós, até para a África, somos capazes de perder, né? Lá para a Somália. É tão pequeno, não me levem a mal. Eu acho que nós estamos sendo pouco ambiciosos, né? A outra coisa que me chama a atenção é que parece que rotas de integração, as obras que estão sendo planejadas, só planejadas, porque execução é muito pouco, como foi ressaltado pelos oradores aqui. É mais da metade da América do Sul para baixo. Da metade da América do Sul para cima tem pouca coisa, né? Colômbia, Peru e assim por diante. A própria Venezuela e tal, que temos fronteiras comuns. Então, pesa, se nós tivéssemos um prato, fosse uma balança, pesa para a parte sul da América do Sul. Há pouco teve em Porto Alegre o embaixador do Chile. E ele mencionou, num dos discursos dele, várias obras que ele fez, senhor embaixador, que o Chile fez em direção à Bolívia e até ao Paraguai. Né? Eu tenho isso de memória. E a outra coisa é que se falou muito pouco no Paraguai, que é um vizinho importante de vários países aqui. Né? E ele precisa se comunicar, do ponto de vista de logística, via Argentina, Chile, Bolívia, Brasil e assim por diante. Né? Então, eu sinto assim, um buraco, né? Ao falar em Paraguai, etc. etc. Com relação ao Brasil, e particularmente a Porto Alegre, eu há 42 anos criei o Prêmio Exportação aqui. E, naquela época, nós tínhamos um porto importantíssimo em Porto Alegre, hoje nós não temos mais, e eu caminho todas as manhãs na beira do rio, como caminhei hoje de manhã, às 6h30 da manhã, e o rio Guaíba, a gente caminha, 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 e praticamente não se vê nenhum navio. Faz horas que eu não vejo um navio entrando ou saindo de Porto Alegre. Então, eu tenho dito que o rio Guaíba e a Lagoa dos Patos são desertos aquáticos. Desertos aquáticos, esse é o termo. Ele só usa para a prática de esportiva. Com relação às ferrovias, eu concordo, assino embaixo do que o Dr. Vitor Facione disse, ele tem toda a razão. Acho que esse projeto, me perdoe aqui, o Daniel, quer dizer, trazer um ramalzinho lá de São Paulo e outro para atravessar não sei para onde, é muito pouco perto do que nós já tivemos. Realmente, nós somos pouco ambiciosos, né? Mesmo em termos de projeto. Eu não estou criticando o Daniel, porque esses projetos são dos governos e assim por diante. Né?
São 1.500 quilômetros de bitola larga, sim, ligando São Paulo a Rio Grande.
Há cento e tantos anos nós fizemos mais do que isso só aqui. Tá. Bom, okay. Mas eu queria também comentar a parte aeroviária. Há 40 e poucos anos, nós tínhamos um aeroporto adequado aos aviões da tecnologia da época. Hoje está superadíssimo, tanto que nós perdemos bilhões por ano, nós mandamos de caminhão para São Paulo, para lá então pegar um avião. O avião que sai de Porto Alegre para Lisboa, ele sai com menos carga, menos passageiro, porque a pista é pequena. E não pode chegar aqui igual pelas mesmas razões. Então, o nosso aeroporto, com o devido respeito à Infraero e aos nossos amigos da Infraero, é um aeroportinho insuficiente para as nossas necessidades. Com relação às rodovias, Eu acho que nós criamos uma situação tal no Brasil de congestionamento, como foi muito bem lembrado por todas as partes, e também pelo Dr. Vitor Facione. Né? Nós hoje temos que... Eu fico impressionado um pouco, os rodoviaristas que me perdoem, nós vamos duplicar o eixo daqui para não sei aonde, vamos duplicar. Como? Com essa quantidade de veículos que nós temos, temos que fazer rodovias com 6 pistas de cada lado, 8 pistas de cada lado, 12 pistas de cada lado, como tem nos Estados Unidos. Nós temos que parar de pensar pequeno em duplicar. Vamos duplicar. Agora o Rio Grande do Sul está festejando a duplicação de Porto Alegre a Rio Grande. Isso é insuficiente, não é nada. Né? Então, eu queria fazer esses comentários, que são os desafios que nós temos aqui. Por favor, não entendam como crítica nenhum dos oradores. Eu acho que estão sendo levantadas questões importantes. Isso é questão dos países, e acho que é a questão dos países se unirem e pensarem mais nessa questão toda, que eu não vejo eles unidos. Eu continuo vendo os países do Pacífico de costa para os países do Atlântico. Nós estamos de costas uns para os outros. Vamos virar um para frente do outro e vamos juntar e vamos discutir as questões e diminuir o problema de discussão ideológica e assim por diante. Obrigado.
Obrigado, Ginter. Embaixador Lira, por gentileza.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria, antes de tudo, felicitar todos os expositores. As exposições foram todas muito interessante, tomei muitas notas aqui, mas não tenho tempo para detalhar as várias perguntas que eu teria para fazer. Por isso, eu gostaria de me concentrar no interessante comentário do Dr. Vitor Facione, que estava aqui, sobre a razão pela qual nós, no Brasil, demos muita ênfase a rodovias, as rodovias e pouca, depois da Segunda Guerra Mundial, né, a pouca as ferrovias. Eu não sei também, eu tenho, muitas vezes fui levado a refletir sobre isso, e imagino que, depois da Segunda Guerra Mundial, o petróleo assumiu tal atrativo em termos de preço, até a crise de 73, né, que era difícil um governo resistir à construção de rodovias, obviamente estimulando a indústria automobilística. Agora, teve esse fator preço foi importante, mas havia também a preocupação, eu creio que essa foi muito clara até os anos 80, pelo menos, que a preocupação, incluindo os regimes militares, por razões óbvias, queriam integrar o Brasil. E a integração se fazia mais logicamente pela rodovia, na medida em que a rodovia é muito mais capilar, ela permite muito mais contato entre as populações do que a ferrovia. Enfim, a explicação que eu procuro para isso. O fato é o seguinte, acho que uma reunião dessas, como o CRIAS e como os congressos que bianualmente realiza, são muito importantes até para evitar que governos tomem decisões que pequem por uma falta de largo prazo, de visão de longo prazo. Quer dizer, eles permitir que os governos não tomem decisões, não vou dizer propriamente erradas, porque talvez na época a lógica fosse mais clara, mas olhando a longo prazo, a gente percebe que, por exemplo, foi uma falha séria do Brasil não desenvolver mais suas ferrovias e hidrovias, evidentemente, né? Acho interessante o documento que foi distribuído, uma visão sustentável. A palavra sustentável eu sei que está não necessariamente nesse sentido, mas eu acho que também é uma preocupação que nós devemos ter, que como é que se sustentam esses projetos de infraestrutura no futuro, né? O que tivemos na experiência aqui durante o regime militar, que me ocorre mais claramente, foi que se fez muitas rodovias e depois não houve dinheiro para mantê-las. Começaram a ficar esburacadas. Só foi recuperado isso a partir dos anos 90, né? 90 para cá, e olha lá. E assim mesmo, que foi o comentário do senhor Dahlen, quer dizer, aquelas de melhor qualidade são as que foram objeto de concessões, né? Quer dizer, aí temos também um problema de categorias de rodovias. De maneira que eu gostaria de colocar essa preocupação de que essas reuniões tivessem também essa finalidade. Quer dizer, no passado, a gente nunca se discutiu muito isso, mas quantas decisões governos brasileiros de épocas passadas, estou falando desde o começo do século XX ou atrás, tomaram decisões que a longo prazo se mostraram erradas, por falta talvez de maior reflexão, de maior atenção. E, finalizando, há um terceiro ponto que também me ocorre. Nesse mundo da globalização, A questão do mercado ficou extremamente importante. Muitas vezes os governos são fracos, as empresas transnacionais passaram a ser cada vez mais fortes. Estamos aí uma coleção de acordos de livre comércio que estão se assinando, que obviamente tem uma grande presença das empresas transnacionais, mas a minha impressão é que a América do Sul ela tem uma lógica hoje em dia da integração que é diferente daquela dos anos 80. Hoje em dia a integração tem que ser vista muitas vezes em função das oportunidades de comércio para o mercado mundial. O senhor Darling tocou na questão da soja, por exemplo, que a soja, o caminho natural do Brasil para a Ásia seria via Chile, né? Eu creio que isso aí tem muitos argumentos fortes, até em termos de integração na América do Sul. Mas eu confesso que eu tenho minhas dúvidas. Há quem defenda aqui no Brasil que o caminho natural para a Ásia é via Cabo da Boa Esperança, na outra rota, porque aí é tudo por mar, não sei, chega lá no porto de Singapura, faz um transbordo, porque tem um problema de calado lá dos navios. E, agora, essas coisas não estão claras também na cabeça dos pensadores brasileiros, que eu acho que seria importante, pelo menos, ter um certo sentido das coisas. Agora, se queremos integração na América do Sul, muito bem, faz muito mais sentido ir via Chile. E de repente, encontra-se maneira de valorizar a soja ou algum outro produto, né, que, para chegar à Ásia. Agora, eu não sei se isso é uma posição firmada, creio que não é. Há também a hipótese do canal do Panamá. O canal do Panamá está para ser construído um outro canal. De modo que essa integração no contexto mundial não é fácil, não é um trabalho fácil. Eu sei que não é esse o propósito primeiro do CRIAS, porque o CRIAS está preocupado na integração da América do Sul, mas eu acho que hoje em dia ela não é inevitável, não dá para dissociar do quadro mundial maior. Muito obrigado, era só isso que eu gostaria de mencionar.
Obrigado, embaixador. Eu penso que são todas respostas, se não executadas, pelo menos registradas, né, as respostas e as perguntas. Lamentavelmente, eu não tenho a transparência aqui, mas eu penso que aqueles que se dedicam à integração, eles têm praticamente uma bíblia da integração nesse mapa aqui dos eixos de integração. E eu posso até assegurar, sem medo de cometer equívoco, de que todas as dúvidas que foram aqui levantadas, se esse macro projeto dos 10 eixos de integração, o Andino, o Peru, Brasil, Bolívia, a hidrovia Paraguai, Paraná, o eixo Capricórnio, o eixo Andino do Sul, o eixo do Sul, o eixo Mercosul, Chile, o eixo Interoceânico Central, o eixo do Amazonas e o eixo do Escudo Guianês, esses eixos aqui retratam uma nova figura da América do Sul e que ele esclarece, inclusive, as dúvidas que possam existir aqui se um país levará vantagem em relação ao outro. Eu creio que esses eixos aqui foram criteriosamente projetados e nós temos que trabalhar que esse diálogo entre setor governo, setor privado e as universidades e os organismos de fomento se aprimorem e tenham uma agenda proativa e contínua. Eu queria lembrar que amanhã pela manhã nós começamos às 8h30. Esses assuntos voltam a debate amanhã de manhã. Teremos palestrantes que dominam também essa matéria, tanto sobre o aspecto técnico como o aspecto político-operacional, que também é importante, muito importante para que as decisões sejam tomadas. E eu gostaria de me congratular, porque eu vejo uma fila ali de 5 jovens que formariam... Está faltando um para um time de basquete, um time de vôlei, mas para o futebol 7 já serve. Não é? Ah, tenho aqui, então está completo o time. Porque, e tem mais lá em cima também. Né? Eu gostaria de perguntar, dos presentes, quantos são universitários, estudantes que levantem a mão? Olha aí que maravilha, pessoal. 12 estudantes universitários por um trabalho que foi feito junto às universidades estão comparecendo a este evento. E isso precisa ser feito, né? Semear essa iniciativa da presença de uma nova geração se dedicando ao estudo da integração. Talvez essa seja uma das conquistas do Rotas de Integração para esse congresso. Eu tenho participado de muitos eventos de integração, mas eu tenho quase a convicção de afirmar que não temos visto tantos estudantes universitários participando dos eventos. Espero que isso também sirva de semente plantada nesse nono Congresso do Rotas. Agora, se o café não esfriou, se o suco não gelou, tem um coffee break ali lá de fora. Está encerrada a sessão de hoje.